Saúde.
Belo Horizonte confirma os primeiros casos de Zika vírus. A informação foi repassada por representantes da Secretaria Municipal de Saúde durante seminário hoje na Faculdade de Medicina da UFMG, que discute as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A repórter Maria Dulce Miranda acompanhou o encontro e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Dois casos de Zika com transmissão aqui em Belo Horizonte já foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, como me contou na manhã de hoje o médico infectologista da pasta e coordenador do Ambulatório de Viajantes da Prefeitura, Dr. Argos Araújo. A Secretaria não passou informações sobre estes pacientes, como idade, sexo e nem em que regionais foram atendidos. A expectativa é que esses detalhes sejam esclarecidos em boletim que deve ser divulgado na tarde de hoje. Vamos ouvir então, Vinícius, a declaração do Dr. Argos Araújo sobre a situação epidemiológica de Belo Horizonte com relação às infecções por dengue, zika e chikungunya.
Não está numa situação confortável por conta do número grande número de notificações para dengue e de casos confirmados para dengue. Se temos muito caso de dengue, temos muito mosquito transmissor. Já temos dois casos confirmados para zika, de transmissão ocorrida aqui dentro, não são casos importados. E chikungunya nós não temos nenhum caso, por enquanto, de transmissão ocorrida aqui dentro. São só casos importados de chikungunya. Então, assim, são poucos casos de chikungunya, poucos casos de zika, mas a situação não é confortável porque nós estamos tendo muito mosquito.
Vale lembrar que o Zika vírus é apontado como responsável pelos casos de microcefalia, má formação congênita em bebês que nascem com o crânio menor que o esperado e prejudica o desenvolvimento da criança. Até o momento foram notificados 65 casos de microcefalia possivelmente associados ao Zika vírus em Minas Gerais, sendo que 38 já foram descartados e outros 27 seguem em investigação. Para facilitar a identificação dos possíveis casos, foi adotada uma padronização no diagnóstico prevista pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e definida pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde aposta no acompanhamento da gestante, uma vez que exames feitos já no pré-natal podem identificar com antecedência se o feto nascerá ou não com microcefalia. Em caso positivo, as autoridades já poderão dar assistência a essa gestante e identificar os casos mais graves, destaca a professora de ginecologia e obstetrícia e referência técnica da saúde da mulher da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Regina Amélia Guiar.
Durante o pré-natal, você pode, se a mulher chega logo no início dos sintomas, fazer o exame que identifica a presença do vírus nessa mulher. Se o vírus está presente nela, existe o risco dele ser transmitido para o feto. Aí, com o acompanhamento pré-natal, nós podemos identificar os casos mais graves de acometimento, fazendo o diagnóstico da microcefalia antes do nascimento. Por isso, esse fluxo, controle e atendimento diferenciado da gestante.
Além da microcefalia, também há suspeitas de que o Zika pode causar manifestações neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré e até mesmo meningite. Quem faz o alerta é o neurologista do Hospital das Clínicas, da UFMG, Paulo Cristo.
A gente tem visto na literatura, é uma literatura recente, então, o aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica inflamatória dos nervos, que possivelmente tem um fator desencadeante prévio, que pode ser uma infecção viral, e que a gente acredita que uma dessas infecções seja o Zika, ou outras doenças que nós podemos ter também, são relatos bem menos consistentes, mas que a gente tem que ficar vigilante, são outros síndromes neurológicos como meningite viral, encefalite, que é a inflamação do cérebro, e inflamação também da medula, mielite.
Para unir forças contra as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e pelas consequências dessas patologias, profissionais e estudantes da área de saúde apostam em assessoria via telesaúde, que são teleconsultas, seja por internet ou telefone, para ajudar pacientes de regiões afastadas de centro de referência no assunto. Outra arma nesta luta contra as doenças do Aedes, em especial o Zika vírus, é a parceria entre as redes pública e privada de saúde no acompanhamento da doença. É o que ressaltou a coordenadora do seminário Aedes e as Epidemias Atuais e vice-presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, professora Maria do Carmo Barros de Melo.
Sim, as instituições privadas e conveniadas, elas estão se mobilizando, têm investido muito na questão de formação de protocolos, de registro, já tem até um percentual dos pacientes que são atendidos, os hospitais também, porque quando o paciente ele apresenta algum sinal de gravidade, ele tem que ser hospitalizado, eles também estão se organizando, as unidades de pronto atendimento, as maternidades, que não vai ser só na atenção primária, nós vamos ter maternidades que vão precisar do nosso apoio.
O Seminário Aedes e as Epidemias Atuais tem programação até às 5 da tarde de hoje na Faculdade de Medicina da UFMG, no Campus Saúde. As inscrições para acompanhar pessoalmente já foram encerradas, mas tem como assistir online. O endereço é medicina.ufmg.br/contra-o-aedes. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações.